está começando. Seja muito bem-vindo a mais uma semana que a gente vai sentar e ter aquele bate-papo que vai facilitar a sua vida. Você que está chegando agora, você não sabe, mas toda semana a gente tem um tema e a gente conversa, aborda sobre esse tema. E você que já está aqui com a gente há muito tempo, para ficar sabendo, a gente vai falar sobre obstinação. Pastor Rodrigo, Pastor Zappelli, bem-vindos aqui.
Obrigado.
Obrigado.
Difícil esse tema?
Bom, um tema muito bom.
Muito bom.
Porque eu acho que vai quebrar muitos paradigmas na mente das pessoas, né, a respeito de obstinação.
Amém.
E, bom, acho que vai ser legal, né?
Amém.
Parece que vocês juntaram as pessoas obstinadas pro ex-obstinado.
Coincidência.
Aleluia.
Ex, aleluia.
Calhou de juntar aqui.
Coisa, né?
Por que será, né? Os ex-obstinados.
Como o pastor Diego fala, quem faz aqui, quem escreve, se pode anotar, é muito espiritual, realmente. Mas vamos começar. Eu acho que obstinação é legal a gente começar, assim, para facilitar, a gente dá o significado da palavra, né?
Uhum.
Você pode começar, pastor Zappelli?
Claro. E é até importante já prestar atenção no próprio significado da palavra, a gente estava conversando um pouco antes sobre isso, porque o significado já revela o quão perigoso é ter essa característica na vida de um filho de Deus, né? Então, vamos lá, de acordo com o dicionário, obstinação é apego forte e excessivo às próprias ideias, resoluções e empreendimentos, e sinônimos de obstinação, teimosia, dureza e insistência.
Aí.
Então, são características que realmente um filho de Deus, para ter uma vida espiritual saudável, não pode manter, não pode conservar, né, pastor?
E é legal pegar essa explicação do dicionário, porque algumas pessoas até pensam assim, mas o nível de obstinação é importante, né, para um apóstolo de sucesso, para um crescimento e tal. Mas, quando a gente já vê no dicionário natural, a gente já vê que é teimosia, ou seja, teimosia não é algo de Deus.
Com certeza. Né?
A gente já vê aí a explicação mostrando que obstinação, em prática, é algo ruim. E, biblicamente falando, obstinação é pecado. Uhum. Né? Porque nós vemos na Bíblia Deus, em diversos momentos, falando com o povo, e Deus falando, se reportando ao povo. Esse povo obstinado não me dá ouvidos. Né? Pastor, me dá um exemplo. Jeremias capítulo 25, versículo 3. Ele fala ali, eu tenho anunciado a palavra para vocês dia após dia, mas vocês não me ouvem. E isso é uma pessoa obstinada. Né? Ela passa por cima de princípios, por cima de conceitos, por cima de outras pessoas. Ah, ela não vê o mal que ela está fazendo para continuar no propósito que ela está indo, que ela não está nem percebendo que é algo ruim, algo maléfico.
Uhum.
Né? Então, biblicamente falando, nós temos assim inúmeras passagens.
Verdade.
Né? O povo saindo do Egito, indo para a Terra Prometida. Temos lá em 1 Samuel capítulo 15, temos em Atos capítulo 10, Pedro ali obstinado pela tradição que ele professava, né? E quando o Senhor fala para ele fazer algo diferente, ele não faz, sendo que é o Senhor quem está falando. Então, assim, biblicamente falando também, né, que é o propósito aqui, a obstinação, ela sempre tem uma conotação pecaminosa.
Uhum.
Começamos muito bem. Dava para acabar agora, né?
Já foi.
Acabou. Corte rápido. Mananciais. Mas olha só, então, já que é pecado, como o senhor está explicando biblicamente, deu a definição da palavra, eu ser defensora das minhas ideias, então é um pecado?
Não.
É, a questão, né, pastor Rodrigo explicou muito bem, a questão é a origem, né, do comportamento, né, porque dois comportamentos podem até ser parecidos na forma, mas com origens totalmente diferentes. E o obstinado, na verdade, ele é firme, mas ele é firme nas suas próprias convicções. Ele está fechado nas suas próprias ideias. Então, a diferença aqui que eu vejo que aponta entre ser firme, ser posicionado na palavra e ser obstinado está na origem. É uma diferença entre espiritualidade e religiosidade. É uma questão de origem. O obstinado, ele encontra fundamento, né, para as suas próprias convicções nas suas opiniões.
Sim.
Nas suas impressões pessoais. Não na palavra de Deus em primeiro lugar e não nas diferentes formas que Deus usa para influenciar a nossa percepção. Então, o obstinado é aquele cara fechado nas suas próprias convicções, né? Então, não é uma questão de forma, porque na forma pode ser muito parecido, ser firme e obstinado, mas na origem é totalmente diferente.
Totalmente diferente.
A gente vê, o pastor Rodrigo deu muitos exemplos, né, bíblicos, de quão diferente é o comportamento na origem, né? Mas você vê, por exemplo, a oferta de Caim e de Abel. São duas ofertas. Aparentemente, para quem estava olhando de fora, aparentemente tudo certo. Mas na origem, na forma de fazer, enquanto um fez do próprio jeito, o outro fez como deveria ser feito. Então, acho que a diferença é muito na origem do comportamento, na motivação, não só na forma.
Aham. É, a pessoa obstinada, tudo gira em torno dela, né?
Uhum.
Da realização dela, né? E eu acho interessante quando Deus diz assim, eu trocarei o coração de vocês em um coração de pedra por um coração de carne. Porque a obstinação está sempre ligada ao endurecimento de coração. Né? Uma pessoa com um coração duro, uma pessoa que não ouve outras pessoas, uma pessoa que não ouve o que a palavra de Deus diz, né? Uma pessoa que não se preocupa com isso. Ela coloca algo na cabeça e porque ela aprendeu daquela forma, porque ela viveu até ali daquela forma, sabe? Porque era a tradição dela, era a cultura dela, era a religião dela.
Exatamente.
Acho que o pastor Zappelli usou as duas palavras cruciais para esse programa, né? Religião e espiritualidade. É. A letra, o próprio Jesus disse, mata.
Exatamente.
Né? Mas o espírito vivifica.
Sim.
Né? E para a gente estar conectado com o espírito, a gente precisa ter um coração quebrantado.
Exatamente.
Ponto. Porque se você não tiver o coração quebrantado, ele vai até te falar, mas você não vai fazer.
Exatamente.
Eu ia perguntar até isso, o que um obstinado revela de si mesmo?
Ah.
Mas então, como saber que eu sou uma pessoa obstinada? Como eu posso descobrir isso?
Acho que uma forma muito prática, assim, de se identificar como obstinado, normalmente ele é muito pronto para refutar, né? É aquela pessoa que, por conta da dureza de coração, por conta da falta de humildade, né, e são características de um obstinado, essa altivez, essa arrogância, ser tão defensor das próprias ideias que você não consegue considerar a hipótese de estar errado, o obstinado é sempre aquela pessoa que é muito pronta a refutar, sabe? Ele não está aberto a ouvir, né? Isso é horrível, porque, novamente, a questão não está nem em estar certo ou não, mas você não ter a humildade necessária para ouvir. Então, veja, a gente até começou falando disso, pensando na minha própria história, pensando no meu próprio caminho com Deus. Eu acho que essa é uma grande característica de um obstinado, esse imediatismo a refutar, a rejeitar qualquer coisa que contraria as suas próprias convicções. Então, enquanto está alinhado, ok, até parece que o cara tá bem. Agora, no primeiro sinal de divergência, no primeiro momento em que você é apresentado a uma ideia que se afasta da sua, você já rejeita, você já refuta. Por conta da dureza de coração, da falta de humildade. Então, eu vejo que é uma forma muito prática de identificar, né? A gente sempre brincava muito na Terra. Se três ou quatro pessoas que estão próximas a você construindo a mesma coisa, que te amam, estão falando que você está errado, muito provavelmente você está errado. Ainda que pareça que você está certo. Né? Então, acho que essa é uma característica muito presente no obstinado, né?
Eu posso contar um testemunho agora que eu lembrei?
Sim.
Porque quando eu estive na turma, né, foi ali que eu, na turma especial, seminário da nossa igreja aqui, a luz de Deus veio no meu interior e me mostrou o quão negativamente eu era obstinado.
Uhum.
Eu não era uma pessoa perseverante,
exatamente,
persistente e tal. Eu era uma pessoa obstinada no mau sentido, né? E eu lembro que a gente foi para uma semana de sítio, uma semana muito profunda, né? Onde a gente recebe muita luz de Deus. E toda aquela semana estava sendo uma semana muito difícil para mim no espírito. E aí, logo perto do final da semana, o pastor pediu para nós irmos a gente fazer uma manutenção no sítio, e fomos todos juntos lá. E eu fui com um grupo para cortar umas árvores e tal. E eu estava com tanta... Eu ouvi uma mesma música todos os dias, né? Lá na casa da turma, né? Tipo, que miserável homem que me tornei. E eu me sentia daquela forma mesmo. Eu tinha me tornado um miserável homem, mais do que a carne já fez de nós. E eu peguei uma árvore lá, uma árvore enorme, cara. Falei, ó, essa árvore tem que sair daí. A gente tem que tirar essa árvore. E eu comecei a descontar naquela árvore toda insatisfação que eu tinha comigo mesmo. né? E comecei batendo aquela árvore, batendo, batendo, batendo. Só que teve uma hora que o pastor Ricardo, o pastor Diego, o pastor André, eles estavam olhando de longe, e aí o pastor deu um brado, falou, para! E eu parei na hora, ele falou, você não está vendo o que você está fazendo? A árvore está quase caindo, vai cair em cima dos seus amigos que estavam ali, que não estão olhando. Cara, e aquilo foi algo natural. Só que quando eu saí dali, o Senhor me disse, falou assim, é assim que você é.
Uau.
Forte.
Em detrimento do propósito, você derruba a árvore em cima de todos.
Claro.
Você não olha para quem está do seu lado, sabe? Então, assim, o obstinado, ele fica cego.
Fica cego.
Porque se alguém chegasse para mim e falasse assim, não, você é um cara obstinado, a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia rejeitar. Então, se você está assistindo esse programa, você está achando que esse programa não é para você, eu quero te dizer, eu acho que Deus te encontrou hoje no caminho, irmão.
Que Deus bom, te
encontrou, né, porque o Senhor encontra pessoas como encontrou com Paulo.
Com certeza.
Que pensava que estava servindo a Deus, mas matava os cristãos por causa disso. Era um cara obstinado e o Senhor toca na vida dele, né?
E é bom, se você está aí em casa e não se sente amado, meu filho, sinta-se amado agora, vendo se pode anotar aqui, porque Deus está falando com você.
Amém.
Mas então, num mundo onde as pessoas são tão sem personalidade, não é bom ter um pouco de obstinação?
Então, essa pergunta, né? Tipo, no mundo onde as pessoas têm pouca personalidade, né? Porque hoje as pessoas não refletem como antes, não pensam como antes. Se ela for obstinada, vai ficar pior ainda.
Não é verdade.
Né? E eu vejo que essa grande estratégia do diabo,
uhum.
porque ele tem colocado cada vez mais na cabeça dos jovens, principalmente. Né? Cara, meu corpo, minhas regras, você é aquilo que você pensa, uhum. ninguém pode falar o contrário. Então, ele está ensinando as pessoas a serem obstinadas, justamente porque o caráter, a personalidade está corrompido.
Exatamente.
E se eles permanecerem naquilo, o destino. Não é o destino de Deus, né?
Uhum.
Não é a vontade do Senhor, né?
Tá, eu acho que até aqui as pessoas podem estar assistindo esse programa sobre obstinação e falando, mas eu não sou obstinado, eu sou determinado.
Uhum.
Né? Eu sou focado e eu determino e eu vou pra cima. Porque eu acho que pode existir essa mistura um pouco na cabeça das pessoas. Pra mim também, obstinação tinha muito a ver com determinação. Uhum. Mas a gente está vendo um pouco até aqui que não. Mas, se não, qual a diferença, então, entre obstinação e determinação?
É, como a gente falou no começo, né, eu acho que está muito conectado a esse ponto. Além da questão da origem, eu acredito que uma outra pergunta que alguém pode fazer para se enxergar e realmente conseguir entender se você é uma pessoa determinada ou obstinada é o quão sensível você tem sido as direções de Deus, né? Porque eu acho que a obstinação, ela te leva para um lugar de insensibilidade, né? E parece muito, muito difícil de identificar, mas a verdade é que você sabe, porque é o que o pastor Ricardo sempre fala, né? Você, enquanto filho de Deus, você tem o Espírito Santo e o Espírito Santo está sempre falando. É, mas o quanto você tem sido sensível e pronto a responder às direções, eu acho que por ser algo interior, só você pode responder. Só você pode responder, porque as características, muitas vezes, elas são comuns. Uma pessoa determinada vai ter foco, ela vai conseguir empregar ali um empenho, uma intensidade numa atividade, numa resolução, assim como o obstinado. Mas a questão é que o obstinado, ele é insensível. Ele é insensível, ele está fechado no próprio mundo, ele não consegue discernir claramente a voz de Deus e, por conta disso, ele não consegue obedecer. Então, eu acredito que uma forma muito clara de se enxergar, né, e eu acho muito interessante, tanto o pastor Rodrigo quanto eu, de poder dar esse testemunho, porque a gente estava num ambiente em que todo mundo ali estava querendo servir a Deus, ou seja, a gente está falando de uma realidade em que existia sinceridade até de intenção.
Verdade.
Mas não existia uma inclinação para obedecer e fazer a vontade de Deus.
Uau,
de fato. A gente queria
verdade,
fazer a nossa vontade encaixar dentro do propósito de Deus, quando é ao contrário. E eu vejo que uma forma também muito poderosa de se enxergar nesse lugar e saber se você é uma pessoa determinada, obstinada, de verdade, é uma pergunta que eu me fiz. Eu tô feliz, sabe, com esse estilo de vida, porque o obstinado, ele é sempre muito frustrado.
Uhum.
É aquele cara que tenta fazer, e porque o jeito não é o jeito de Deus, por amor e por misericórdia. Hoje eu vejo que a misericórdia de Deus não, não ter permitido que eu alcançasse o que eu almejava naquele momento. Porque precisava de quebrantamento, precisava, em primeiro lugar, estar aberto, ter restaurado essa sensibilidade à voz de Deus, às direções de Deus na minha vida. Uhum. Porque não adianta simplesmente resolver e fazer, você precisa fazer do jeito certo.
Exatamente.
Então, acho que esses dois pontos, da sensibilidade ou não ao Espírito Santo, né, e para ser sensível ao Espírito Santo, você vai saber se você tem sido sensível à opinião das pessoas, porque Deus usa pessoas, né? Se você não ouve pessoas, como você vai querer ouvir o Espírito
Exatamente.
Santo?
Exatamente.
Ah, então, cara, acho desculpa, que é por aí, né,
pastor? Você falou, não ouve as pessoas, eu vejo, né? A pessoa obstinada, ela está aqui, ela sempre está no centro.
Sempre está no centro.
As emoções dela, o trabalho dela, aquilo que ela faz, a vida dela é o centro. Uhum. Né? E a pessoa obstinada está ali no centro. Quem está ao redor está falando para ela. Quantas pessoas, cara, estão em relacionamentos que está todo mundo vendo que é tóxico. Todo mundo ao redor falando, isso daí não é de Deus, esse relacionamento é tóxico, isso não sei o quê. E a pessoa parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, cara.
Uhum,
você fala assim, mas cara, ela tá sendo enganado, tá sendo enganada. Não, simplesmente ela entrou numa idolatria de si mesma.
Exatamente.
Ela se colocou no centro. Sabe, a gente vê isso na igreja, quantas pessoas entram em pecados terríveis porque elas são obstinadas, cara.
Verdade.
Obstinadas por um relacionamento, obstinadas por uma profissão, obstinadas por um dinheiro que quer ganhar, uhum, né? E elas... É porque a Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, o pastor Diego deu uma aula sobre isso na IBM há pouco tempo atrás, que é muito boa a aula, e ele citou esse texto, que está escrito assim, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, rebelião é igual feitiçaria, né? Pessoa, os mesmos demônios que abrem, que você abre porta dentro da feitiçaria, você está abrindo portas para demônios na, uhum, na rebelião. Agora, olha aqui, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Obstinação é igual a idolatria. E obstinação, se você ver essa palavra traduzida no dicionário Strong para o hebraico, você vê ali teimosia. Então, a obstinação, a teimosia, é a mesma coisa que você ser um idólatra. Porque a pessoa obstinada, ela idolatra a si. Ela idolatra suas vontades, ela está idolatrando aquilo que ela almeja. E é por isso que ela fica cega. Não é o que está escrito em Salmos? Né? Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vem. Tornem-se semelhante a eles todos quantos o adoram e quantos nele confiam.
Uhum.
Né? Então, a idolatria ela faz isso, ela gera essa cegueira, ela gera essa incapacidade de ouvir. E
exatamente,
é por isso que o obstinado vai se afundando cada vez mais. Ninguém pode falar contra a palavra dele. Quando alguém fala, ele sempre tem uma resposta pronta. Ainda que ele não tenha uma resposta pronta de imediato, no interior, ele virou o Joãozinho, que está sentado, mas continua em pé, né? E ela vai se afundando, porque é idolatria, é pecado.
Uhum.
É terrível,
e a gente,
né?
Na carne, a gente não ouve e nem enxerga nada, né?
Ué, a carne está morta. A carne está morta. Romanos fala sobre isso. A nossa natureza, a nossa carne, ela está morta. Então, ela não enxerga, ela não vê, ela não ouve.
Uhum.
Por isso que a gente precisa do Espírito vivificante,
uhum,
né? Mas alguns, por causa do pecado, têm se entregado para essas coisas pecaminosas. E o pecado, ele é assim, né? Por que que a palavra de Deus fala que o pecado cauteriza? Porque para de sentir dor.
Uhum.
A pessoa continua naquele pecado uma vez, outra vez. Aí, quando encontra com os amigos, já não tem mais coragem de falar, porque já está se afundando no pecado.
Uhum.
Só que a aparência dela é como se ela estivesse muito bem, porque ela não pode manchar a aparência. Porque a aparência é a obstinação, oh, e se tornou idolatria. Então, a imagem dela precisa estar sendo preservada.
Que perigo.
Forte.
Então, a gente pode dizer que determinação é o lado ruim da obstinação?
É.
Melhor, é o lado bom da obstinação.
Lado
obstinação
bom.
É o lado ruim da determinação.
Isso aí. A gente pode... O pastor falou sobre Paulo, né? A gente consegue ver muito claramente que existe um processo de santificação de características naturais, de repente, porque o obstinado, como o pastor pontuou muito claramente, com muita graça, né? Não tem conversa, é pecado. A obstinação enquanto característica é pecado. Então, a gente pode até traçar esse paralelo, mas são coisas totalmente diferentes, né? Eu acho que isso fica muito claro quando a gente começa a olhar não só para si mesmo, mas a gente começa a ver isso na palavra, né? Acho que a palavra é muito rica em exemplos de pessoas que eram obstinadas até terem um encontro com Deus, né? E foram transformadas, e a palavra fala sobre isso, né? O texto que eu amo, que nós amamos, o texto de Romanos 12, 2, que fala, né, que nós devemos ser transformados, né, pela renovação da nossa mente para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, a gente consegue pensar, por exemplo, em Paulo, que o pastor Rodrigo comentou mais cedo. Paulo era uma pessoa radical, obstinada, intensa nas suas resoluções, naquilo que ele acreditava ser correto. Até o momento em que ele tem um encontro com o Senhor, né, e a palavra nos dá esse detalhe maravilhoso, né, que ele fica cego, né, ele perde a visão para a realidade exterior, mas ele começa a enxergar, talvez pela primeira vez, né?
É verdade.
O pastor falou muito de cegueira espiritual. Então, naquele primeiro momento, os olhos dele foram abertos, né? Foi o primeiro momento de visão verdadeira de Paulo. Então, você tem um ex-obstinado, uma pessoa muito obstinada, uma pessoa focada, disciplinada, radical, que se tornou uma pessoa perseverante, uma pessoa determinada em cumprir a vontade de Deus. Como o próprio Senhor Jesus, né? Eu acho maravilhoso ali. O Senhor, no Getsêmani, ele sendo o próprio Deus encarnado, ele tendo a humildade de parar e falar que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sim. Eu acredito que a determinação em fazer a vontade de Deus é isso, né? E é uma diferença muito clara do obstinado. O obstinado, na verdade, é aquela pessoa que ela já traçou uma resolução, ela já tem uma opinião formada e ela fica sempre buscando o quê? Indícios ou fontes que confirmem a opinião dela. Né?
Validação.
A gente
até
falou sobre, a gente estava falando um pouco sobre exemplos bíblicos, né? Eu lembrei muito de Roboão, aquele episódio que ele tem que decidir, ouvir os sábios ou ouvir os jovens, né?
Uhum.
É um episódio que teve consequências catastróficas, né? Não só para a própria vida, mas para a nação. Verdade, ele já queria fazer algo e quando ele encontrou uma opinião que foi, né, que confirmou aquilo que ele já tinha estabelecido, resolvido, ele foi e fez. Então, o obstinado é muito assim, ele já traça opiniões antes mesmo até de fazer, antes de ouvir.
Uhum.
Então, por isso é tão diferente, né? Eu espero que tenha ficado claro essa diferença,
sim,
porque são coisas totalmente distintas mesmo.
Totalmente, né, distintas. E a pessoa quer um álibi.
Um álibi, é, exatamente.
Né? Ela está procurando alguém para reforçar a ideia dela.
Exatamente.
Nós, como pastores, a gente está sempre... Assim, como que eu posso dizer? A gente precisa sempre ponderar muito no que falar com os irmãos.
Uhum.
Porque é melhor a gente sempre vai ali, prega, fala a palavra de Deus no altar, ouve e pratica. Porque quando muitas pessoas, às vezes, vêm conversar com a gente, na verdade, elas vêm porque elas querem ouvir algo.
Uhum.
Entendeu? Então,
tem validação,
né? Ela quer ter uma validação. É por isso que muitas vezes as pessoas vêm falar comigo e falam, olha, pergunta para o Espírito Santo. Né? Isso daí é de fora pessoal. Acho que você tem que perguntar para o Espírito Santo. Porque se a gente disser sim, aí vai ficar na nossa conta. E se a gente falar não, pode ser contra aquilo que ela quer. Então, cara, é uma sinuca.
Uhum,
eu vou te dizer. Você fala, cara, é complicado. Né? Justamente por quê? Porque ela já está pré-determinada a querer fazer algo. Né? Então, é um risco muito grande, né, as pessoas andarem nesse lugar como Roboão. Né? O pastor citou Roboão. Né? E, na verdade, ele só queria um álibi, cara, para continuar fazendo aquilo que ele já tinha decidido que ia fazer. Né?
Uhum.
E como é que a pessoa que está assistindo, esse pode anotar, chegou aqui, percebeu que é obstinado, como ele pode sair da obstinação?
Quebrantamento de espírito. Sabe, a palavra de Deus fala assim, perto está o Senhor daquele que é quebrantado, né? O coração quebrantado o Senhor não desprezará, também diz. 2 Crônicas 7, 14, que é um texto fantástico, eu amo esse texto, né? Que fala assim, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, acho que tem... Existem três palavras que elas são necessárias de ação para quem está nesse lugar. Quebrantamento, humilhação e arrependimento. Eu gosto muito do texto, acho que é Tiago, né, que fala assim, humilhai-vos, humilhai-vos, diante da poderosa mão de Deus, da potentosa mão de Deus, que no tempo certo ele te exaltará, né? Então, quando a gente se humilha diante do Senhor, quando a gente se realmente vive o quebrantamento, e olha, não é só diante do Senhor, não, você precisa se humilhar, se quebrantar e se arrepender, até mesmo quando o Senhor está usando pessoas ao seu redor.
Com certeza.
Cara, às vezes Deus está usando a voz da tua esposa, cara. Cara, eu
Exatamente.
estou quase há 5 anos casado. Quantas vezes eu já errei por não ouvir a voz da minha esposa?
Verdade.
Quantas vezes, olha, porque você não se livra da obstinação assim, né? Então, às vezes, eu estou obstinado por alguma coisa. E ela já é uma pessoa extremamente pé no chão, né? A Amanda, cara, ela fala: olha, você tem certeza que é isso? Não, porque é, porque não sei o quê, porque a pessoa. Cara, quando a consequência vem, eu preciso me arrepender e
Ah,
falar: você estava certa.
verdade.
E
Sorry.
eu só tenho crescido com esse tipo de posicionamento, né? No sentido de ser humilde. Para dizer, cara, olha, eu preciso, eu tenho muito que aprender, eu tenho muito a que melhorar, né? Então a gente precisa estar sempre nesse lugar.
Amém.
Eu penso assim: quebrantamento, humilhação e arrependimento não é algo que se faz no domingo na igreja. É algo que se faz todo dia no seu quarto, velho.
Sou
Todo dia. Todo dia eu preciso parar, sondar as minhas atitudes, perguntar para o Senhor se foi legal as coisas que eu fiz. O que que eu errei, onde eu preciso me consertar, e assim a gente se livra desse mal terrível que é a obstinação.
Amém.
Amém. Querem colocar mais alguma coisa?
Foi, né?
Esse aqui parece que assim, sabe quando tá o prato cheio e você acabou de comer tudo? Você falou, só
Foi.
mais nem um arrozinho, né? Que bênção! Olha, realmente é o amor de Deus na nossa vida para trazer luz e mostrar o que ainda tem de trevas dentro da gente. Então, que esse, pode anotar, tenha servido como um espelho, que você possa refletir de fato em tudo que foi falado, que você que tenha sido gerado temor dentro de você e fome para buscar a presença de Deus e se humilhar, se quebrantar e se arrepender, porque só você realmente vai poder provar do benefício de ser livre disso.
Amém.
Obrigada, pastores.
Obrigado,
Deus
obrigado,
abençoe.
obrigado.
Até a próxima semana, pessoal. Tchau, a
Tchau, tchau.
gente se encontra.